Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes e internautas da Voz da América, muito boa tarde. Este é o Angola Saúde em Foco desta sexta-feira, dia 5 de março. E aproveito, antes de mais nada, desejar a todas as mulheres do mundo inteiro um mês de março maravilhoso. Das 17h30 às 18h, transmitimos em onda curta nos 17.655 e 13.630. Das 18h às 18h30, estamos na onda média nos 1.530. Também transmitimos pelo Facebook e pelo YouTube. Devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. Eu sou Mayra de La Salete, a produção é de Dani Stetsky. Esta semana, o Angola Saúde em Foco tem a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Sem tabus, vamos falar sobre saúde feminina. Mas antes, vamos às notícias desta sexta-feira com o João Santa Rita.
O Papa Francisco chegou hoje ao Iraque para uma visita histórica de 4 dias a este país fortemente afetado pela guerra e conflitos internos. É a primeira visita de um Papa ao Iraque, o único país com uma história bíblica que não foi anteriormente visitado por um pontífice. A África registrou nas últimas 24 horas mais 329 mortes por Covid-19, para um total agora de 105.001 mortes desde o início da pandemia, e registrou também 12.273 novos casos de infecção. Ontem, a ministra de Saúde de Angola disse que o país está a trabalhar noutras aquisições da vacina contra a Covid-19, com fundos próprios, como, por exemplo, a vacina russa. Silvia Lutucuta disse que o país já está a recorrer na procura a todas as vacinas seguras e certificadas. Segundo a ministra, além das possibilidades da União Africana, com a Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson e algumas iniciativas da China, Angola está também a olhar para a vacina Sputnik V da Rússia. A coligação liderada pela Arábia Saudita, que combate os rebeldes húteis no Iémen, disse ter interceptado 6 drones carregados de explosivos destinados a alvos na Arábia Saudita. Os 6 drones eram dirigidos a Khamis Mushait, no sul do país, perto da fronteira com o Iémen, em ataques que ocorreram esta madrugada.
Voz da América, Angola Saúde em Foco.
Esta semana, a convidada do Angola Saúde em Foco é a nossa médica residente, a doutora Nádia Camate. Vamos falar da saúde feminina, saúde sexual e reprodutiva, cancro da mama, infecções, cuidados pré-natais, traumas pós-parto e muitos outros assuntos relacionados com a saúde da mulher. Doutora Nádia, muito bem-vinda de volta.
Obrigada, Mayra. Obrigada a todos os internautas e aqueles que nos seguem através das ondas da rádio da Voz da América.
Obrigada a nós e doutora Nádia. Um feliz Março Mulher para si também.
Obrigada. Março é o mês das senhoras. Até já costumam a passar alguma informação acerca de parabéns àquelas que têm sempre razão. Nós temos o mau feitio às vezes, mas somos de facto o ser que gera vida, a mãe, a mulher, a amiga. Para todas as mulheres batalhadoras e não só, eu desejo um feliz Março, mulher.
E doutora, vamos já ao que nos junta aqui nesta conversa do Angola Saúde em Foco. Quando nós falamos da saúde da mulher, estamos a falar de um campo muito vasto. Quais são, na sua experiência, os principais sinais a que devemos estar atentas como mulheres para evitar problemas graves de saúde?
Evitar problemas graves de saúde, e devemos falar de todos no global, homens e mulheres, devemos ter a certeza de que estamos a fazer a coisa certa. Se tivermos que afunilar um pouco para o sexo feminino, até porque estamos em março, é de resto manter todas as premissas para uma boa saúde e depois acrescentar o facto de sermos o chamado sexo frágil. temos comportamentos não só hormonais, diferentes dos homens, como temos órgãos acrescidos. Os homens não têm útero, portanto não são capazes de gerar uma vida nem de engravidar. Então, todos os sintomas e sinais que nos fazem a perceber que estes órgãos ou sistemas estão mal, devemos para já ter eles como os sinalizantes de que devemos procurar o médico. Primeiro, a alimentação. Uma alimentação saudável. As mulheres devem comer, evitar produtos enlatados e manufaturados, porque já está provado, para aquelas mulheres que no futuro queiram gerar uma vida, a alimentação tem muito a ver com a fertilidade. Então, uma mulher deve cuidar da sua alimentação, preferir frutas e verduras, evitar carnes vermelhas, porque daí podem haver tumores benignos ou malignos, como o caso dos miomas, por exemplo. Está apontado que as carnes vermelhas podem estar na influência do crescimento desses tumores benignos. Pode haver uma menopausa precoce, pode haver um crescimento abrupto das glândulas mamárias e ter mamas enormes por causa do consumo de carnes que são injetadas com hormonas. Portanto, a alimentação saudável é, de facto, uma premissa para se ter uma saúde plena da mulher. A saúde mental, igualmente. E quando falo da saúde mental, eu acabo por dividir sempre as mulheres em dois grupos, que são aquelas antes da gestação e depois da gestação. É decisivo para que haja uma abordagem oportuna pelos profissionais de saúde sempre que a mulher achar que a sua saúde mental não é plena. Antes da gravidez, eu falo das fases da puberdade, quando a menina mulher começa a secretar hormonas, começa na fase que as mães chamam da fase do armário, em que está mais irritada, não cumpre ordens dos pais, que tem um crescimento da glândula mamária, aparecimento de pelos. É tudo uma surpresa para a menina mulher. A partir deste momento, os pais ainda são responsáveis de dar a conhecer à menina mulher quais são as etapas que vão seguir a partir daí, que você vai começar a menstruar, o que é uma menstruação, porque é que dói quando você menstrua, quantos dias é que vai aparecer, não deve ter relações sexuais não desprotegidas, não é a altura ainda de ter o primeiro ato sexual, os métodos contraceptivos, é muita informação que chega à menina mulher. Portanto, a saúde mental na fase da puberdade é crucial para termos mulheres jovens, adultas, firmes nas suas opiniões e decisões. Depois, há aquele outro grupo, que é a saúde mental depois do parto, ou depois da gestação, ou durante a gestação. São as mulheres que já engravidaram. Temos os chamados fenómenos de Blue Babe, que são aquelas depressões muito ténues, em que a mulher está mais chorosa, mas aquilo é nas primeiras 2 semanas após o parto, que está muito irritadiça, ainda lembra-se muito da dor que sentiu, não quer falar sobre o assunto, mas aquilo depois passa. Só que às vezes os blues não passam. E o que acontece é que pode mesmo desenvolver algo mais grave, que é a depressão pós-parto. Atenção, estamos a falar da saúde mental, respondendo à sua questão, que premissas para cuidar da saúde feminina, da saúde da mulher, o que é que nos deve fazer o clique. E se nós já estamos mais tristes, já passaram 2 semanas, o bebê já nasceu, está contente e feliz e saudável, continua deprimida, deve consultar um profissional de saúde, porque aí é decisivo que haja, de facto, uma abordagem oportuna.
Doutora, nós vamos ter, de facto, aqui um ponto neste programa sobre a questão da depressão pós-parto e o que é a depressão pós-parto. Mais à frente vai entrar o detalhe. Mas quando falava de miomas e o que pode causar ou não, como é que uma mulher pode identificar ou perceber que algo está errado com ela no útero? E também como fazer a diferença, não é, entre o mioma, o cancro do colo do útero, que é também uma das questões que nos chegou durante a semana, que é o que é o cancro do colo do útero, como tratar, como evitar. Portanto, aqui, neste nosso aparelho reprodutivo, tantas coisas se passam. Como é que nós conseguimos lidar com tudo?
A Mayra provavelmente está a colocar agora uma imagem do nosso aparelho todo, com o útero, o colo do útero, as trompas uterinas e os ovários, que são umas bolinhas que ficam mesmo aqui por fora do útero e que depois as trompas acabam por puxar o óvulo que está lá na altura da ovulação, e se houver fecundação há um bebé que nasce, e se não houver fecundação há uma menstruação que sai. Pronto, nesta estrutura do colo do útero, nós temos o útero como aquela porção, parece uma perazinha invertida, e que tem muita carne, muito músculo. Dentro desta estrutura, no início, podem haver bolinhas espalhadas pelo útero, que são chamados de miomas. Essas bolinhas crescem no músculo. E elas podem estar muito para dentro do músculo, já dentro da cavidade uterina, mais ou menos aí onde fica o bebê, que é chamado de mioma submucoso. E depois há um que fica no meio do músculo, tapado pelas duas capas, que é o mioma intramural. E depois há um que fica externamente, ou fora, colado ao útero, mas na parte de fora, que é o submucoso. Por que eu estou a dizer isso antes de dizer o que é um mioma? É importante saber isso, porque é para responder a sua questão, da pergunta do cancro do colo do útero. Porque se descermos desta estrutura um pouquinho mais abaixo, onde a funila, que é onde fica o pauzinho da pera, já porque é uma pera invertida, temos uma coisinha que se chama, uma estrutura que se chama colo do útero. É o gargalo da garrafa, praticamente. Ali é onde aparece o cancro do colo do útero. É uma lesão maligna, diferente do mioma, que é uma lesão benigna. O mioma é uma estrutura arredondada, às vezes com uma forma menos arredondada, dependendo do seu crescimento. Podem ser pequeninos, há miomas gigantes. E depois os sintomas também vão variando um pouco do sítio onde eles estão, que é pouco o que eu disse. Não só do sítio onde eles estão e do tamanho também onde eles estão. Tudo isso vai variar nos sintomas. Mas é uma senhora que chega à nossa consulta e que diz habitualmente que tem dor. Tem dor. O mioma dá dor. Às vezes dá dor durante o ato sexual. Pode ser só durante o ato sexual. Eu vou ter relações e tenho dor. Às vezes é quando vem o período menstrual, tem cólicas intensas. E essas cólicas nem sempre estão acopuladas relacionadas com o período menstrual. Muitas das vezes, essas cólicas de baixo ventre são mesmo durante o período em que não tem menstruação. E o período menstrual, ao invés de ser de 5 dias ou 6 dias, às vezes a mulher diz, olha, estou a menstruar há um mês, tenho muita hemorragia, e é uma hemorragia que não passa. Estes sintomas de cólicas intensas, dor no ato sexual, às vezes a mulher, dependendo do lugar onde o mioma está, se estiver a fazer alguma compressão sobre o intestino, porque o útero está muito ligado ao intestino, é uma estrutura que está ali ao lado, assim como a bexiga também, fazem uma vizinhança com o intestino, pode ter alguma alteração intestinal, principalmente a prisão de ventre. Então, todos esses sintomas, com dor, menstruação prolongada, prisão de ventre, cólicas intensas, quando ou não dentro do período menstrual, pode fazer o médico, não só o ginecologista, porque isso de facto é uma patologia que as mulheres recorrem ao ginecologista, mas podem não recorrer ao ginecologista. Ela pode ter uma dor intensa, ir até a um banco de urgência de um clínico geral, e o clínico geral tem a obrigação de fazer o diagnóstico, ou pelo menos uma presunção diagnóstica, que de facto podemos estar em presença de uma patologia benigna ou maligna, porque às vezes o cancro do colo do útero também dá dor ao ato sexual, sangramento fora dos períodos menstruais, têm sintomas muito parecidos. Mas depois, quando o ginecologista recebe esta doente, faz exames não só de sangue, para despistar o que é benigno e o que é maligno, não só de ir lá e ver com uma ecografia, ou tirar um pedacinho deste tumor e levar para a anatomia patológica e dizer é benigno um mioma ou é maligno, é um cancro do colo do útero, até lá a mulher precisa de ser de facto avaliada. E toda esta decisão no final é entregue à mão do ginecologista. E já porque estou na senda e embarcada, e eu sou assim, quando embarco nas patologias acabo por falar tudo, no tratamento é a mesma coisa. Cancro e tumores benignos da saúde da mulher, da região feminina. Só as mulheres têm útero. Portanto, só elas podem ter miomas, os homens não podem ter, porque não têm útero. Só elas podem ter cancro do colo do útero, porque só elas têm útero, logo só elas têm colo do útero. Então, são cancros diferentes e quando nós falamos, só estamos a falar especificamente das mulheres. O tratamento difere. No cancro, provavelmente a mulher vai passar ou por uma cirurgia, ou por uma cirurgia que se chama conização. Às vezes é algo muito local, que é feito com anestesia local, que a mulher faz a conização, depois vai para casa logo a seguir, não precisa de internamento. Às vezes a mulher precisa de uma esterectomia, que é uma cirurgia que é feita com anestesia geral e é muito mais avançada, carece de internamento, a mulher pode perder o útero todo, às vezes na total tiram-se também as trompas e os ovários, dependendo do tipo de cancro. Nos tumores benignos, como os miomas, às vezes existem tratamentos conservadores. Dependendo do tamanho e dos sintomas que causa, nem sempre a mulher é convidada a ter um tratamento cirúrgico. Por vezes, com um tratamento medicamentoso, e aqui a gente nunca diz que tratamentos é que são para não incentivar a automedicação, e os ginecologistas sabem disso, do que eu estou a falar, porque as mulheres são engenhocas. Ouvem, amanhã já está todo mundo a fazer a medicação porque ouviu a Mayra na Voz da América dizer alguma coisa com a doutora Nádia. Portanto, temos que ter sempre algum cuidadozinho. Pronto, então, nesta fase, as mulheres com tumores benignos nem sempre sofrem uma cirurgia. Às vezes têm um tratamento só medicamentoso, às vezes podem ser tratamentos muito tópicos, que nós chamamos de embolização. Às vezes as artérias, os vasos que ligam ou que nutrem o útero, eles são como queimados, entre aspas. Então, acabam por não regar aquele mioma, ele não cresce, acaba por morrer, seca e desaparece. E às vezes não precisamos de submeter a senhora a uma cirurgia por via aberta ou por via convencional. E depois, a mudança do estilo de vida. Obviamente que, para aparecerem os miomas, como nós dissemos aqui no início, quando a Mayra fez referência, que íamos falar disso mais tarde, a alimentação saudável, ter cuidado com o tratamento hormonal, não importa se são pílulas ou tratamento anticoncepcionativo, pode, de facto, incentivar um pouco o crescimento desses tumores benignos. Mas tudo passa pela plenitude de uma vida saudável. E passa por tudo, passa por o que é físico, o que é psicológico e o que é alimentar.
Muito bem, doutora. Eu acho que já ficamos aqui mais ou menos com uma ideia do que são os miomas e o que é que eles causam e como tratar. Eu espero que as nossas ouvintes e internautas se dirijam aos médicos ginecologistas caso tenham mais dúvidas. A pergunta a seguir chega-nos de Lafobaldé. Está de algum modo relacionada com a reportagem que nós vamos passar mais daqui a nada. E Lafobaldé quer saber sobre a prevenção e tratamento do cancro da mama. Ele vive na Guiné-Bissau e diz que há muitas mulheres a padecer da doença. Doutora, eu tenho que dizer aqui que nos chegaram perguntas de homens preocupados com questões femininas. Portanto, não é mau, mas eu gostava de ter mulheres também a colocar estas questões. O AFU também levanta a preocupação sobre a prevalência do vírus da SIDA entre mulheres e não só, mas essencialmente numa camada mais jovem. Doutora, vamos então à questão sobre a prevenção e tratamento do cancro da mama e depois falarmos um bocadinho sobre a questão do HIV-SIDA.
Para as doenças oncológicas, a prevenção é a arma mais eficaz que nós temos. E para o cancro da mama não é diferença. Há um programa atrás, nós falamos das doenças oncológicas e nos referimos precisamente nisso porque é o cancro mais comum na mulher e também não é comum no homem, mas quando acontece, e por falar de um homem que também nos fez e nos enviou esta questão, quando acontece no homem o cancro da mama é muito agressivo e tem que se correr muito, porque às vezes nós já encontramos muitas metástases e o desfecho final nem sempre corre como o esperado. Falando do cancro da mama na mulher, a prevenção está nas nossas mãos. Nós, nossas, digo nós mulheres. A prevenção do cancro da mama é fácil, faz-se em casa, frente ao espelho. Toda mulher deve, tem que saber fazer a palpação da mama. Depois do período menstrual, de 2 a 4 dias, depois do último dia que passou, a última gotinha de sangue, esperamos mais alguns dias para deixarmos aquele efeito hormonal passar, porque pode aparecer a mama mais engurgitada porque está menstruada, e depois palpamos. Eu vou exemplificar. Este braço esquerdo vai para trás das costas e com o braço direito, nós no sentido anti-horário, palpamos a mama. Palpamos à procura de quê? De carocinhos, de irregularidades. Exprimemos a ver se tem alguma coisa pelo mamilo, alguma secreção leitosa, com pus, com água, não importa. Vamos até a axila e palpamos a axila toda. Palpamos até aqui a raiz do braço. Aqui, palpamos. Tudo à procura de quê? À procura de carocinhos, de irregularidades, de tumores, de dor. E qualquer alteração que a gente diga, isto não é próprio da minha mama, o mês passado não havia isso. Qualquer sinal é para ir ao médico. Não é para esperar o mês seguinte, é para ir ao médico já. É assim que se previne o cancro da mama. O cancro da mama não é só em outubro. No outubro rosa saímos à rua e fazemos ouvir a nossa voz. O parceiro deve tomar consciência disso e avisar a esposa. Já tiveste período menstrual? Vamos palpar a mama. Uma vez por mês, antes de ir ao médico, e se ter alguma irregularidade, é para lá onde nos dirigimos. Com relação aos tratamentos do cancro, infelizmente são muito agressivos. A mulher, dependendo do estadio, na maior parte das vezes, o tratamento passa por uma cirurgia. Algumas mulheres têm que fazer uma mastectomia total, tirar a mama toda, com esvaziamento axilar. Se tiver metástases na axila, às vezes as mulheres já têm metástases noutros órgãos à distância e têm que fazer tratamentos muito agressivos, como é a quimioterapia, às vezes antes da cirurgia, para reduzir o tumor, que é chamada de neoadjuvante, às vezes com adjuvante, quer dizer que vai combinar ou acasalar com o tratamento cirúrgico, que é depois da cirurgia. A quimioterapia é um tratamento que baixa as imunidades, da mesma forma que mata as células más do cancro, também mata as células boas, as nossas células de defesa. Cai o cabelo, pode emagrecer, pode ficar mais fraca, mas é para um bem, que depois ela alongue, a mulher vai perceber que foi preciso isso, mas que pode ser prevenido todos os meses.
Doutora, agora sobre a questão da prevalência do HIV-Sida, especialmente entre as mulheres e numa camada mais jovem.
O nosso internauta fala-nos de um país africano, certo?
Exatamente. Lafou Baldé fala-nos da Guiné-Bissau.
Infelizmente, para os países africanos, a atividade sexual começa muito cedo. E começa muito cedo, vários fatores são apontados. A Organização Mundial da Saúde fala numa pouca informação das mulheres, meninas mulheres, no início da sua atividade sexual. A OMS também fala em abusos sexuais, muitas vezes, ou em cidades em que há conflito armado. Ainda ontem estive a ver aquelas meninas que foram soltas, ficaram raptadas muito tempo, provavelmente tenham sofrido abusos sexuais dos soldados rebeldes que as raptaram. Portanto, a África tem conflitos, a África tem um baixo nível de escolaridade, a África tem o início da atividade sexual muito cedo, a África tem casamentos múltiplos, mas em meninas jovens, por homens muito adultos, com idades de serem pais e avós, por causa da pobreza, e os pais acham que casar as filhas será garantir alimentação, não só para ela, como para os irmãos mais novos. E às vezes uma menina de 9, 10 anos é que sustenta toda uma família porque se casou com um homem que tem mais 7 ou 8 mulheres. E se ele tiver infectado, é quase uma aldeia que está. Portanto, todos esses fatores que eu citei agora estão na base da prevalência ou o número de casos novos da HIV-Sida em mulheres muito jovens no nosso continente, infelizmente.
Doutora, e é sobre SIDA que nós vamos continuar a falar. Entre as chamadas doenças crónicas, o HIV-Sida impõe uma série de cuidados na área da saúde materno-infantil na província angolana de Benguela, com profissionais engajados na prevenção vertical. Dados avançados à Voz da América pela ONU-SIDA apontam para 340 mil infecções em Angola, sendo que mais de 200 mil doentes estão sem tratamento, em grande medida devido à escassez de antirretrovirais. Vamos ver esta reportagem a partir de Benguela, de João Marcos.
No Centro Materno-Infantil de Benguela, a unidade de referência é como que proibido falhar.
Se nós podemos prevenir que uma criança possa nascer infectada pelo vírus, então nós fazemos a identificação logo no período em que a gestante está a fazer as suas consultas. O que, de uma maneira, é quase que obrigatório fazer o teste do VIH durante a gestação, para que, no caso de haver um resultado positivo, esta mulher possa ser seguida e seja lhe implementado o retroviral. E há esta preocupação por parte das próprias utentes, sabem e reagem bem ao teste do VIH.
Rosa Madalena e Teresa Maria são exemplos desta preocupação, mas elas sabem que existem outros cuidados a ter em conta.
Tenho visto do posto e chegar até próximo de casa e resolvi fazer uma consulta aqui com a minha filha. Já está aqui alguns minutinhos, mas acho que por ser segunda-feira, todo mundo acho que tem consultas marcadas por hoje, está um pouquinho cheio, então estamos a aguardar. O conselho que eu posso dizer é que temos que cuidar bem das nossas crianças.
A bebê vai fazer 7 meses amanhã.
Sim. O que você vai fazer hoje?
É a vacina de 6 meses que ele não apanhou. Sim, sim. Não, se correu muito bem. Fui bem atendida.
É de louvar, né, acompanhar a nossa esposa aqui no centro infantil, já que os filhos são mesmo nossos. Então temos que estar a par a passo ao crescimento da criança. Minha filha está com 6 meses, tenho acompanhado desde os primeiros meses e é muito bom. Aconselharia que os pais também tomassem essa iniciativa.
Na luta contra o HIV-Sida, está também a Organização Humanitária Internacional, numa missão extensiva a várias unidades sanitárias.
Este projeto tem por dois objetivos. O primeiro é mobilizar as mulheres gestantes para que adiram os serviços de saúde e o segundo é a mobilização das mesmas para que possam aderir o tratamento de antirretrovirais. Nesta lógica, este projeto alinha-se um pouco naquilo que tem sido o princípio da campanha Nascer Livre para Brilhar, que está a ser liderada pela iniciativa da Primeira-Dama da República de Angola, com o apoio de vários parceiros do sistema das Nações Unidas, incluindo a Agência das Nações Unidas da resposta do VIH-Sida, que é a ONU-Sida, e a OHI, nessa perspectiva, tem estado a alinhar a sua abordagem naquilo que tem sido as ações baseadas nesse plano estratégico. Nós estamos a trabalhar junto das comunidades, fizemos essa ligação entre o ativista e a mulher gestante dentro da comunidade para que a mulher gestante possa aderir os serviços de saúde e, consequentemente, fazer a testagem. A ideia é que mais mulheres possam aderir ao programa e mais mulheres nasçam seus filhos livres do VIH-Sida.
Com todo o que vocês encontram nesses centros?
Por aquilo que é o contexto atual do país, nem todas as unidades sanitárias têm as mesmas condições, seja elas materiais, seja ela de recursos humanos.
É incontornável nos dias de hoje. O novo coronavírus mexe com o sistema de saúde.
E orientar que elas passem pelo rastreio que nós fazemos, por exemplo, para identificar se esta criança ou esta gestante tem febre, se tem tosse, se tem gripe. Então é feito este rastreio antes e se por qualquer motivo for identificado algum sinal e sintoma da Covid, este paciente é encaminhado para a equipa de resposta rápida.
João Marcos, Voz da América, Benguela.
E doutora, estamos a chegar ao topo da hora. Vamos recordar que a partir das 18 horas transmitiremos em 1530 e em onda curta em 13.630 e 17.655.
Este é o Angola Saúde em Foco e devido às contingências da Covid-19, o programa é gravado. E agora vamos até ao Uambo, onde o Norberto Sateco nos envia a sua revista de imprensa.
Olhamos para os títulos das bancas em Angola. O novo jornal chamou para a sua grande manchete a proposta de revisão constitucional, ousadia colocada à prova. Iniciativa relança a popularidade de João Lourenço. Oposição vislumbra manobra dilatória. Diáspora quer ver para quê no voto no exterior. Juristas alertam para o enquadramento legal. Um exercício de cosmética atira a Belchi Vucu-Vucu. Detetados mais de 100 contratos milionários no Hospital Maria Pia. Da limpeza à segurança, há vínculos que se revelaram duvidosos por ultrapassar o limite de 10 anos. Estado avançado em Ravinas ameaça a cortar a circulação da via expressa Fidel Castro, uma das mais concorridas da capital angolana. O Estadão escreve na sua primeira página sobre o BNA que apressou a revisão da Constituição. Presidência com menos poderes, Parlamento com mais força. Maior valor da história da banca, BPC, com prejuízo de 356 mil milhões de dólares. Estado perde 800 milhões de dólares, também figura entre os grandes destaques deste semanário. O jornal Valor Económico chamou para a sua grande manchete uma entrevista exclusiva com Marcos Souto, representante oficial do Fundo Monetário Internacional. A estabilidade de preço requer uma postura monetária mais rígida. Do Ambo para a Voz da América, o Norberto Sateco.
Doutora, conforme prometido, vamos agora tocar nos traumas pós-parto. Temos perguntas, e mais uma vez, de homens. Alberto Costa fala-nos de Angola e ele, também o AFU, gostavam de saber quais são as causas do trauma pós-parto ou da depressão pós-parto e como tratar esta condição.
Obrigada pela questão. A depressão pós-parto é um transtorno do humor que pode afetar as mulheres após o parto. Não tem uma causa única. Também não podemos dizer que é idiopático, quer dizer, não tem causa conhecida. Não. Nós temos vários fatores emocionais, na maior parte deles, e físicos, que na combinação deles levam a essa entidade médica que se chama depressão pós-parto. No início do programa, eu referia-me aos blues, que acabam também por ser depressões de curto prazo e mais brandas, se assim posso apelidar, que depois de duas semanas passam. Na depressão pós-parto não é propriamente esse tempo curto que existe. As mães com depressão pós-parto, existe uma tristeza mais profunda, há uma ansiedade e elas habitualmente queixam-se de um cansaço, uma exaustão. Podem ser extremas e podem interferir na capacidade de uma mulher que acabou de ter o bebê de cuidar dela mesma e também do filho. Em África, depois do parto, existem alguns rituais, desde que o bebê, depois de 7 dias ou durante os 7 dias, fica resguardado do mundo lá fora, porque aparentemente vai aumentar as suas imunidades. E depois de 7 dias, esse bebê já pode sair e é uma festa que se faz nesses 7 dias. E vai mudando de nome essa festa em algumas regiões do país. No sul de Angola chama-se Pita Ponde. Se formos para dizer, traduzir literalmente em português, é o sai fora. É um pleonasmo, mas é mais ou menos que está preparado para ver o mundo. E esse bebê sai. Nesses 7 dias, a mãe experimenta uma depressão pós-parto, porque não convive muito com outras pessoas, porque está resguardada do mundo lá fora. E isso acaba por ser um baby blue, que é o que eu lhe disse, é uma depressão mais branda, que depois de 7 dias, quando o bebê já sai, quando há aquela festa, provavelmente isso se ameniza. Mas a depressão pós-parto inclui também sintomas físicos. No caso do parto ser um processo muito doloroso, Mayra, a mulher acaba por experimentar como um síndrome pós-traumático. Nós aqui, em medicina, e porque o síndrome pós-traumático não foi conhecido pelos médicos, nem pelos doentes, mas sim pelas tropas e pelos militares que foram à guerra e acabaram por, quando voltassem, experimentavam tudo aquilo que se vivenciavam em sonhos, tudo aquilo que foi vivido na guerra. E tinham um síndrome pós-traumático. Um parto é outra vez chamada baila este termo. Na depressão pós-parto, quando há sintomas físicos relacionados aos emocionais, a mulher acaba por não se esquecer da dor que sentiu antes do parto, de que foi, às vezes, o perino precisa de ser suturado e também causa alguma dor. A mulher acaba por vivenciar outra vez esses sintomas, tem dar de mamar também inclui uma certa dor. Portanto, todos esses sintomas físicos de dor antes do parto, durante o parto e na fase do puerpério, que a mulher experimenta, pode levar, de facto, ou desencadear uma mistura de emoções e levar a uma excitação e uma indecisão da mulher se tem medo, ansiedade, alegria, tristeza, choro fácil e deixar de cuidar de um bebezinho que nasceu agora e dela mesma. Levando tudo isso à depressão pós-parto, ou isso tudo é chamado então de depressão pós-parto, ou a tristeza materna profunda.
E doutora, como é que se cura? Como é que se trata? E já agora é algo que nas nossas sociedades é visto como uma condição sem tabus, sem medo de ir ao médico e falar sobre isso? Porque muitas vezes estas questões da mulher tendemos a guardar para nós mesmas para não passarmos aquela ideia de que não somos fortes o suficiente para lidar com essa transformação que é a maternidade, fisicamente e psicologicamente.
Tenho colegas que tiveram baby blues, que são médicas, só depois de passarem pela fase da depressão, eu chorava, eu estava a ter uma depressão pós-parto e não se apercebem. Porque isso não é perceptível. Como é este estado de humor, nós pensamos que está tudo interligado. Tenho dor, de facto, a amamentar. Tenho dor nos pontos que levei no períneo. E lembro-me ao sonho, às vezes, com a dor na altura em que o bebê ia passando pelo canal vaginal. É próprio. E o ser humano arranja uma desculpa para dizer que é próprio. E as doenças da mente, todas elas, não é só a depressão, a ansiedade, a psicose, a esquizofrenia, tudo o que é doença da mente acaba sempre por ter um tabu ligado, porque as pessoas não querem crer que precisam de ajuda para pensar. Algo tão simples. Se eu preciso, se eu sou incapaz de pensar por mim mesma, sou inválida. Pessoas que podem não ser capazes de conduzir, de nadar, de falar inglês, de ter outras atividades, outras perícias, mas pensar por si própria é aquilo que nos caracteriza de sermos adultos ou infantis. Não é crianças, é infantis. E quando nos é tirado esse poder, nós temos vergonha de dizer que estamos incapacitados. E com a depressão pós-parto, é precisamente isso que também acontece. Quando procurar ajuda médica? Se a mulher tem um choro excessivo, é natural, durante a gravidez e no parto, chorarmos um bocado, ficamos mais choronas e mais emocionadas. Mas aquele choro que não para, por tudo e por nada, se o marido chegou tarde, se chegou cedo, se ajudou com o banho, se não ajudou, se deu dinheiro para o sustento, se não, a mulher está permanentemente a chorar. Tem que procurar ajuda. Cansa. Lavar a roupinha do bebê, dar de mamar, fazer a comida para o marido, ou se tiver outro filho ainda, integrá-lo também nisso. Isso cansa. Mas há uma fadiga abrupta, uma perda de energia tão excessiva na depressão, que a mulher está cansada assim que acorda. Ela está sempre exausta. Ela diz, eu estou cansada por não fazer nada, mas sinto-me cansada. E é um cansaço com irritabilidade. Ela sente-se cansada e irritada, muito mais irritada com alguém que lhe diz que está cansada. Mas estás muito cansada, porquê? Porque eu não estou cansada. E fica, é uma irritabilidade. Essa mulher pode estar, de facto, em depressão pós-parto. E tudo o que for de pensamento de negatividade, essa mulher vai ter. Existem medicações para a depressão, mas existe uma coisa que a gente chama de terapia conversar, falar, desabafar e dizer à mulher: tu estás deprimida, por isso é normal acontecer. E tentar curar aí, porque as depressões, os blues, podem se transformar em depressões pós-parto sérias e a mulher pode ser uma pessoa que sofre de uma psicose depois, mais tarde. E começa com uma medicação no pós-parto que nunca mais termina.
Doutora, vamos agora a uma pergunta completamente diferente, que eu não sei. Aqui são sugestões que Moussa Garcia, ele é angolano, mais uma vez um homem, e que ele quer saber que soluções é que a doutora poderia sugerir para melhorar a carência de medicamentos nas farmácias das maternidades em Angola.
A questão dos medicamentos em Angola, pelo que eu percebi, são medicamentos gratuitos, não é? Que não devem ser comparticipados. Nós temos em Angola vários programas que já estão em curso, implementados e funcionam muito bem, como é o caso de grávidas seropositivas. Para grávidas que são com doença, patologia pulmonar crónica, como é o caso da tuberculose, também não pagam. Para algumas patologias, para o cancro, enfim, para algumas patologias, os medicamentos são dados gratuitamente. Para outros, o stock, como qualquer parte do mundo, às vezes não existe, mas não existe medicação, não só para grávidas, inclusivamente nos hospitais que atendem mulheres não grávidas, né, hospitais gerais, em que pode faltar desde prevenção, vacinas, como medicamentos curativos, antibióticos e material gastável, e agora com a Covid-19, equipamentos de proteção individual. Portanto, o faltar medicação não é que seja normal, mas pode acontecer, de facto, e as maternidades não são uma exceção. A política, provavelmente, deverá ser diferente da aquisição de medicamentos. Nós não fabricamos, é tudo material de importação, e com as importações, principalmente agora com a Covid-19, em que algumas fronteiras estão fechadas, e o direito portuário está muito em cima daqueles navios, principalmente que saem de países onde existe a nova estirpe, nós em Angola não temos, onde tiveram a nova vaga, nós em Angola não tivemos. Mas antes da Covid já acontecia, a Covid não é desculpa, mas uma política passaria pela fabricação de medicamentos de origem local. Isso, fugíamos um pouco à importação e provavelmente o estoque não estaria tão roto, se posso assim dizer, né? Ou quebrado, um broken stock, assim sempre. Mas teríamos aqui uma fábrica que nos fornecesse, de facto, tudo o que é medicamento que nós, de facto, quiséssemos. Isso seria a solução. Fugir à importação.
Doutora, deixou aqui um reto, lançou aqui um reto aos empresários, aos farmacêuticos, aos investidores, e é uma ideia que eu espero que alguém ouça e possa pôr em prática. Estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, mas nós recebemos perguntas também sobre relações sexuais, não é? E uma dessas perguntas é: se uma mulher pode ter relações sexuais enquanto está a amamentar, se há prejuízos para o aleitamento do bebê? Doutora?
Não. A sexualidade da mulher engloba um conjunto. Eu começo sempre assim, quando alguém pergunta sobre sexualidade, porque as perguntas não são só as que nós queremos fazer. A sexualidade no pleno, a sexualidade engloba um conjunto de aspectos que envolvem prazer, o desejo, a ternura e o amor. E a convergência destes fatores, que são psíquicos, biológicos, sociológicos, históricos ou culturais, acabam por desembocar na plenitude. E a sexualidade de uma mulher que está a amamentar deve ser respeitada. E a mulher que amamenta experimenta também algum prazer sexual. Embora que com a amamentação nós temos um eixo que sai lá da cabeça e que avisa e que não é para aqui chamado agora, mas nós temos um eixo que comunica cérebro, desejo sexual e ações, que deve ser também respeitado, mas ele está pouco eficaz na amamentação. O que é que eu quero isso dizer? Que depois do parto, a mulher pode não ter, de facto, o seu desejo sexual como antes. Há uma quebra nesse eixo e não há secreção de algumas hormonas. Uma delas é essa mesmo da plenitude da vida sexual. Ela pode não interferir na alimentação, mas pode não estar no seu auge em termos de sexualidade. E o parceiro aperceber-se de facto que não é como era antes, mas porque ela secreta menos estrogênios e que provavelmente haja um desconforto ou mesmo dor no ato sexual, e porque também pode ter sido um parto vaginal e estar ainda a mulher com alguma dor dos pontos que levou e ainda estar num processo de cicatrização, mas a amamentação por si só não prejudica, entre aspas, prejudica porque os hormônios estão canalizados para a amamentação, mas a mulher amamentando pode ter a sua vida sexual plena, que envolve prazer, desejo, ternura e amor.
Desde que o seu corpo e mente estejam, de facto,
preparados para.
Exatamente.
Os pais estão sempre preparados, independentemente se o filho nasceu hoje ou ontem. Só para dizer aqui aos nossos internautas, que são muito carinhosos com as suas questões.
Exatamente. Aqui outra pergunta, de alguém gostaria de saber as causas que levam a mulher a ficar mais de 2 meses sem um período menstrual e sem que seja gravidez.
Então, esta falta de período menstrual em medicina chama-se amenorreia. E a amenorreia tem imensas causas. A gravidez é só uma delas. E depois, existe a amenorreia no início da menstruação, que é uma amenorreia fisiológica. É a menina que tem a menarca, tem a sua primeira menstruação. Essa menina tem hoje uma menstruação de 8 ou 9 dias e depois pode ficar 2 meses sem menstruar. Atenção, pode engravidar. Ela não sabe quando é que está no período ovulatório. Depois, isso é nos extremos de ciclos, portanto, na primeira menstruação. Quando chegamos ao climatério, que estamos a experimentar a menopausa, é um período que antecede. A mulher menstrua agora e depois pode ficar sem menstruar 2 meses, 3, 4, depois volta a menstruar, depois para mais 5 meses, depois menstrua e depois para de vez. É o climatério. É também uma amenorreia ou uma falta de menstruação fisiológica, assim como aconteceu quando você era mocinha, quando entra para a vida idosa, habitualmente, para aqueles que não têm menopausa precoce, porque pode haver uma menopausa precoce na vida jovem, mas, habitualmente, já quando se está entre os 50, 65 anos, aí podemos também experimentar uma falha de menstruação sem estar a gravidez implicada. Algumas doenças infecciosas podem, de facto, acometer as paredes do útero. Por exemplo, a tuberculose. Nós temos muita tuberculose em Angola. E não temos só a tuberculose pulmonar. A tuberculose pode afetar vários órgãos, ou um órgão de cada vez. Assim como afeta o pulmão, pode afetar o peritoneu. Pode haver uma tuberculose peritoneal e afetar as paredes do útero. Haver cicatrizes e a mulher não menstruar. Eu conheço doentes, minhas, que tiveram tuberculose peritoneal e vieram à consulta por causa da amenorreia. Eu não menstruo há 6 anos. E depois, na investigação, e tem um pouquinho de líquido e tiramos, e assim, não, eu tenho bacilo de Koch nesse líquido que vocês mandaram aqui para o laboratório. E essa mulher começa os tuberculostáticos, os mesmos medicamentos que fazemos para a tuberculose pulmonar e para a tuberculose óssea. Começamos os tuberculostáticos e essa mulher volta a menstruar. Teve uma amenorreia secundária a uma infecção ginecológica, de facto, mais infecciosa pelo bacilo de Koch. Existem ainda medicamentos que podem, de facto, induzir a uma amenorreia. Os mais apontados são os anticonceptivos.
Doutora, estamos mesmo nos últimos minutos do nosso programa, nosso Angola Saúde em Foco, hoje sobre saúde feminina, mas, como sabe, esta foi uma semana de muitas novidades no que toca à Covid-19, à vacina da Covid-19. Vamos até à África do Sul, onde depois de avanços e recuos, começou finalmente a vacinar as pessoas contra a Covid-19, oferecendo assim uma nova esperança aos seus cidadãos. Mas a estrada pode ser comprida e sinuosa. Esta reportagem é narrada por Álvaro Lugero Andrade.
Demorou um ano, mas agora é uma realidade. A África do Sul começou a campanha de vacinação contra o coronavírus nas últimas duas semanas, mas o presidente Cyril Ramaphosa garante que ela começou em força e que mais de 67 mil profissionais de saúde foram imunizados nos primeiros 10 dias, como parte da primeira fase.
O início da nossa campanha de vacinação até agora tem corrido extremamente bem. Mostrou o que podemos alcançar quando trabalhamos juntos, governo, comunidade científica, setor privado e organizações comunitárias.
A segunda fase terá início já no final de abril e vai cobrir os idosos, trabalhadores essenciais, empregados e pessoas que vivem em casas de repouso e asilos e todos aqueles que têm sérias condições de saúde. Ao todo, a África do Sul espera vacinar 40 milhões dos seus quase 59 milhões de habitantes. O Dr. Richard Russells, um dos principais pesquisadores em vírus da África do Sul, diz que as autoridades tomaram a decisão certa ao suspender o uso da vacina AstraZeneca porque ela não foi considerada totalmente eficaz contra a variante altamente contagiosa que tem impulsionado a maioria das novas infecções no país. Ao todo, foram mais de 1 milhão e 500 mil casos confirmados. Ele acrescenta que a agência reguladora sul-africana estuda outras vacinas, incluindo as da Rússia e da China.
Clearly, there was a lot of concern about us being late to the party and late getting started. The reality, however,
é claro que havia muita preocupação quanto a chegarmos tarde à festa, mas o que é verdade é que se tivéssemos começado cedo, a vacinação não teria coberto a segunda onda que vimos, esta segunda onda horrível que estava em desenvolvimento em dezembro. O importante agora é colocar a vacina o maior número possível de pessoas antes de qualquer surgimento de uma possível terceira onda.
To get vaccine into as many people as possible before any resurgence and any possible third wave.
Ele disse também que os pesquisadores estão a trabalhar para desenvolver uma vacina contra esta nova e altamente contagiosa variante sul-africana. Em Joanesburgo, no centro financeiro do país, habitantes têm sentimentos diferentes sobre a campanha de vacinação.
This vaccine is going to help us.
Esta vacina vai nos ajudar na luta contra o coronavírus, porque muitas pessoas morreram na África do Sul por causa desse vírus.
Não creio que vá tomar a vacina tão cedo, porque digo isso é pelo facto de não ter sido comprovada em nenhum outro lugar do mundo. Se tivéssemos de ser os primeiros na África do Sul a tomar essa vacina, o que isso faria significar para nós como sul-africanos no geral? Porque não podemos ser como o resto do mundo, esperar pela vacina original que deveria ser administrada para quem também possa estar a ser salvo do coronavírus.
The original vaccine that should be given to us as people in this world so that we can also be safe from this coronavirus.
A nação arco-íris tem um longo caminho pela frente. Mas, diz Ramaphosa, este é um país que conheceu muitas adversidades.
So much has changed in our country and in our lives. But the spirit of our people has not changed.
Tanta coisa mudou no nosso país e nas nossas vidas. Mas o espírito do nosso povo não mudou. Vocês suportaram as maiores dificuldades, mas permaneceram decididos, unidos e esperançosos. Agora, um ano depois do vírus ter chegado às nossas costas, temos um caminho muito melhor traçado para conter as infecções e, em última instância, superar a doença.
And ultimately, overcoming the disease.
Doutora, em Angola, esta semana, foram entregues, ou recebeu-se em Angola, as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 no âmbito da COVAX. Eu tenho que lhe perguntar quais são as suas expectativas em relação à vacinação em Angola.
Felizmente, as vacinas chegaram e nós estamos, de facto, muito contentes. Lembro-me que num dos programas, acho que foi o último, um dos internautas perguntou: então, Mayra, como é que é essa coisa das vacinas? Não estamos à espera, disseram que era final de fevereiro e não chegam. E a Mayra disse: tal como nós e vocês também, vamos aguardar. Aguardamos e chegaram, de facto. As vacinas estão aí, são da iniciativa COVAX e, como sabemos, a iniciativa acaba por abarcar um número grande de vacinas. Nós recebemos ainda da AstraZeneca e já estão os profissionais de saúde a levarem a primeira dose. Das informações que tenho, dos profissionais que levaram, está a correr tudo bem. Não há grandes sintomas pós-vacina, do que o mais comum é precisamente a dor no local da picada, mas isso já sabíamos que ia existir, o braço um pouco pesado, uma febrículazinha a seguir a vacina, mas isso é comum a quase todas as vacinas. Estamos muito contentes.
Doutora, quando é que conta ser vacinada?
Ah, não sei. Eu, apesar de ser médica, não estou na linha da frente, estou na atenção primária, e na atenção primária é diferente do que aquelas pessoas, apesar de estar no grupo que deverá ser vacinado, portanto, porque Angola dividiu, né, até aos 39 anos não devem ser vacinados, os de 40 anos, eu já sou uma quarentona, então estou no grupo dos que vão ser vacinados, e por ser também profissional de saúde, mas ainda não, porque os de atenção primária são postergados para depois. Agora ainda estão a ser vacinados os enfermeiros e médicos, o pessoal de saúde que está na linha da frente, naqueles hospitais onde existe, de facto, doentes internados com a Covid-19 e nos centros de tratamento que foram criados pelo Estado. Nós estamos muito esperançosos que seja, de facto, essa uma etapa que precisava de ser vivida, e nós, em Angola, que não vivemos a segunda vaga, que não temos a nova estirpe e que a nossa mortalidade é de 2% para 1000 habitantes. Estamos no bom caminho e acho que sim. Eu acho que é uma fase que, de facto, para a história, e todo este envolvimento das forças vivas de uma nação, desde a polícia até a pessoa, o alto mandatário da nação. Todo mundo neste momento está envolvido na luta contra a Covid-19. Isso não é um especial de Angola, é das nações. O mundo está assim. Eu fico, de facto, muito contente que os cientistas guardaram este tempo para dedicar à pandemia, porque nós estávamos só a contar com eles e mais ninguém.
Doutora, muito obrigada. E é verdade, a distribuição da vacina em Angola vai ser feita em duas etapas. Uma primeira etapa pretende-se vacinar os profissionais da linha da frente e pessoas de risco com mais de 40 anos. E isso equivale a mais ou menos 6,4 milhões de pessoas em Angola. Numa segunda fase, pessoas abaixo dos 40 anos serão vacinadas. E há aqui também um ponto interessante a mencionar, é que a maior parte dos outros países está a vacinar pessoas de 75 anos para cima, mas a realidade é que países como Angola são países relativamente jovens e não têm uma população idosa muito elevada, e por isso é que Angola alargou a sua faixa etária dos 40 para cima e não especificamente dos 65 para cima, caso contrário não iria cobrir uma franja da população relevante no caso das infecções da Covid-19. Na segunda etapa, dos 16 aos 39 anos, é a faixa etária que será contemplada, e Angola promete ter a primeira e a segunda etapa terminadas até ao segundo semestre de 2021. Portanto, vamos ver como corre. Como eu digo sempre, estamos aqui para assistir e para depois então podermos comentar aqui no nosso Angola Saúde em Foco. Doutora Nádia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui, sempre útil com as suas recomendações. Nós desejamos a todos e a doutora Nádia uma semana de muito boa saúde e ótima disposição.
Obrigada. Igualmente a ti, proteja-se, não baixe a guarda. Vamos estar aqui todos vivos e saudáveis para comemorar o fim da pandemia.